CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, vamos para o nosso bate-papo hoje sobre temas relevantes internacionais. A gente conversa com o cônsul da Grécia, Antônio Henrique Neustivander, cônsul da Eslovênia, Rainier Michael, o cônsul do Cabo Verde, Ricardo Galdino. Vamos certamente ter uma boa tarde de bons assuntos. Henrique, boa tarde. Obrigado mais uma vez em nos atender, amigo.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Rainier, Galdino e ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Que bom. Obrigado. Ricardo, boa tarde. Obrigado pela participação. Acho que tá fechado, Ricardo, seu microfone. Tem que abrir ele aí, por favor. Agora.
Boa tarde, Aldo. Tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bem. Prazer estar com os amigos Rainier e o Henrique. Boa tarde para vocês.
Vamos conversar. Rainier, boa tarde, Rainier.
Boa tarde, meu querido Aldo Vilela, meus caros amigos e colegas José Ricardo Galdino, Antônio Henrique Neustivander e aos ouvintes da CBN. Uma boa tarde.
Que bom. Vamos conversar. Bom tê-los aqui nessa tarde. Aliás, temas internacionais é o que não faltam, né? São muitos os assuntos. Eu estava vendo agora há pouco, no Saúde em Foco, essa situação bem complicada da Índia, Rainier, Antônio, José Ricardo, e essa explosão de casos de Covid na Índia passa a se tornar agora uma ameaça ao mundo, e o mundo precisa olhar de maneira diferente a Índia nesse aspecto. Essa pandemia, Rainier, ela, de certa forma, tá colocando os países mais numa esfera de união, ou você não está enxergando dessa maneira?
Meu querido Aldo, uma pergunta bem para provocar os nossos sentidos, né? E abrir o debate. Infelizmente, eu não vejo o grande reset como se propaga aí. Eu vejo muros sendo construídos, passaporte de vacinas sendo discutidos que não são inclusivos. Eu vejo vacinas que não estão chegando onde deveriam chegar, países comprando 3-4 vezes o número da população em quantidade de vacinas. Eu não vejo unanimidade entre os países nas questões sanitárias, nas questões preventivas, nos protocolos. E veja, não é uma visão pessimista, eu vejo isso como um desafio para os países, para a diplomacia, para aprender com essa pandemia, que está, e eu lembro sempre, a gente tem que lamentar as vítimas que tem causado nesse mundo afora, pela pandemia, depois pela fome, pelo desemprego e por outras doenças também que não estão sendo tratadas. Então é uma situação complexa, que precisa da diplomacia da união dos países, meu caro Aldo.
Entendo. José Ricardo Galdino, em escala global, há países que estão sendo esquecidos, jogados na linha marginal, Galdino?
Então, Aldo, é um aspecto muito sutil, né? Porque se nós analisarmos num cômputo geral, e aí eu faço parte de uma comunidade africana, né? O Cabo Verde está localizado. Uhum. Esses países ainda dependem muito das soluções vindas das grandes potências, dos países mais ricos, e as vacinações ainda são muito, muito tímidas, né? Isso preocupa bastante, porque não é um país estar imunizado que está protegido, porque sabemos nitidamente que esse vírus, eu até coloco que ele é um vírus que foi transportado via aérea, literalmente, né? Uhum. Ele veio de avião. Então, qualquer pessoa que esteja contaminada e que chegue em países que estão em pleno, em plena saúde, né, digamos assim, há o risco do vírus se propagar mais uma vez. Ele tem várias cepas aí, sendo deflagradas, né? E eu me preocupo muito com a África, porque, apesar dos índices não serem alarmantes, mas isso pode chegar de uma forma bastante forte, sabe?
Entendo. É, não, não, que não é hoje não significa dizer, né, que amanhã não vai ser diferente. A própria Índia talvez seja um caso, um exemplo disso, né? No início, há algum tempo, pensava-se que estava se controlado e, de repente, você tem essa explosão aí de casos. Antônio Henrique, a situação, vou replicar a mesma pergunta que eu fiz a Galdino e a Rainha Michael. O senhor está enxergando de maneira diferente essa união dos países, essa união do mundo com a pandemia, ou entende que muros também estão sendo construídos ao invés de pontes?
Aldo, infelizmente, eu vou ter que acompanhar a opinião aí formada pelo colega Renier quanto a ter uma visão um pouco, assim como ele, eu não diria pessimista, mas dentro de um cenário onde a gente tem um país com 1,4 bilhões de pessoas, como a Índia, e que no último dia, no caso ontem, foram registrados 300 mil novos casos, nos preocupa bastante. Assim como o Renê comentou, a gente percebe que vários países, e no caso, infelizmente, a própria União Europeia, a gente tem percebido que tem travado, tem evitado a exportação de vacinas, priorizando a própria população. A gente entende a razoabilidade de algumas decisões, entretanto, do ponto de vista humanitário, isso preocupa bastante. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado os números, não só da Europa, mas particularmente da Europa, e do mundo como um todo, e tenho percebido que, embora eu resistisse à ideia de uma terceira onda, de admitir essa história de terceira onda, a gente percebe que segunda ou terceira onda é uma realidade irrecusável, né? Uma coisa que a gente tem que perceber que, infelizmente, é uma realidade. Você tem países aí com um índice de vacinação alto, Estados Unidos aí está falando em 50% da população adulta já vacinada, pelo menos com a primeira dose. Você tem Israel também, com mais de 50% da população já com a primeira e uma boa parte com a segunda dose. E, por outro lado, você vê países que os percentuais são extremamente modestos. E, normalmente, são países populosos e países pobres ou ditos em desenvolvimento, como é o caso da Índia, que a gente está causando uma grande preocupação mundial e com justo muita oportunidade, porque percebe-se que talvez tenhamos uma tragédia de proporções alarmantes com esse novo cenário aí de contaminação na ilha.
Agora,
eu, particularmente, bastante preocupado.
Ô Henrique, Galdino e Rainier, se falou muito nessas questões políticas da Índia. O primeiro-ministro da Índia, ele tem posicionamentos meio controversos, de não acreditar muito na pandemia, de não dar muito valor à ciência. Tanto é que a Índia, como uma das maiores fabricantes de imunizantes do mundo, preferiu vender a vacina do que imunizar a própria população no primeiro momento. Então, o país também termina pagando pelos seus erros, Rainier?
Na verdade, quem paga é a população, né? A gente fala país, mas quem paga sempre é a população, e a população mais carente, né? Hoje eu estava lendo um artigo de um meio de comunicação renomado falando que os ricos da Índia estão pegando avião e saindo da Índia, né? E eu não estou aqui fazendo um julgamento, estou apenas trazendo uma informação, né?
Um recorte da realidade. Agora, né?
Um recorte da realidade, é um fato, né? Então, é muito triste, porque sempre é o pobre, é o mais necessitado, que é prejudicado, aquele que precisa alimentar a sua família, né? Nós, hoje, no século XXI, estamos discutindo o que são serviços essenciais. Quer dizer, é uma anomalia a gente parar e discutir o que é um serviço essencial para a humanidade, né? Depois de um ano, nós estamos discutindo qual o tipo melhor de máscara, mas... Como já não sabemos, quer dizer, lógico que países que estão com problema de controle ou com descontrole, né, da pandemia são altamente potenciais riscos para o mundo, porque nós estamos falando de um vírus e o vírus sofre mutação. Recentemente, Aldo, e meu querido Galdino e Henrique, eu participei de uma videoconferência com o CEO da Moderna, que produz as vacinas. E o que me chamou a atenção é que a moderna, e posso estar errado, mas nos termos legais, mas ela abriu durante a pandemia os direitos de produção da vacina baseado nos estudos da Moderna. Né? Então, veja, nós precisamos de mais visões desse como estas, ou seja, onde é que está a fraternidade, né, entre os povos? Por que que não está, a distribuição não é igualitária? Então, são questões assim que a gente já precisa começar a discutir após um ano, porque não é mais justificável, né, a retenção de vacinas, né, a criação de guetos. O passaporte da vacina provavelmente vai criar um gueto sanitário. Inclusive, a questão que está se discutindo é que algumas vacinas vão ser aceitas no passaporte e outras não vão ser aceitas. Por exemplo, a nossa Coronavac. E aí, eu não posso mais viajar? Ou eu vou ter que tomar uma outra vacina? Então, são discussões assim. Volto a dizer e reiterar, a questão da unidade, na unidade, e veja, a distribuição não é só problema nos países em desenvolvimento. A União Europeia está processando a AstraZeneca por atraso de entrega de vacinas.
Exato.
Então, a gente está falando dos países em desenvolvimento, mas essa discussão com outros vieses, com outras nuances, também está na Europa e nos Estados Unidos. Agora, é muito complexo.
Ô, Renê.
Falta diálogo. Falta diálogo, meu querido.
Veja só, você citou essa questão da Europa. Os Estados Unidos estão estudando a possibilidade de fazer a doação de cerca de 60 milhões de vacinas da AstraZeneca, espalhadas aí pelo mundo. Claro que é pouco, né? Diante de 8 bilhões aí, talvez 1 bilhão já tenha sido vacinado, mas já é um aceno americano. É complicado falar isso, mas a saída do Trump, a chegada do Biden, ela deixa o cenário americano diferente para o mundo? Eu queria ouvir o Galdino sobre isso, depois o Antônio Henrique e o Rainier Michael. Zé Ricardo, por favor.
Então, Aldo, eu acho que é uma questão de posicionamento de cada governo. Né? O Trump sai de uma turbulência enorme. Aliás, ele entrou no furacão e até todos os países do mundo ficaram neste mesmo problema, porque o diálogo era muito difícil, até a própria OMS iniciava um tipo de diálogo, depois corrigia e depois chegava ao ponto até dizer que a África não poderia fazer lockdown, porque isso prejudicaria, aumentaria a quantidade. Quer dizer, são informações truncadas, sabe, Aldo? Eu acho que o mais importante nisso tudo seria a palavrinha mágica, que é o bom senso mundial. As pessoas terem uma voz ativa onde isso pudesse realmente nortear a ciência, nortear os governos, nortear o povo. E, como o Renier falou, o povo é o mais prejudicado nisso tudo. Eu acho que o papel do Biden agora, e assim, com um momento mais, entre aspas, tranquilo, né, porque já existe a vacina, já existe os procedimentos de segurança, de limpeza, uso de máscara, enfim, coisa que há um ano atrás nós estávamos patinando, né, exatamente nesse momento. Eu acho que ele consegue administrar melhor o problema da vacinação americana, né? Tanto é que ele está disponibilizando aí essa quantidade de vacinas para o mundo. Acho um ato extremamente interessante, claro. E eu olho muito para a nossa África, ela é muito mais dependente. E assim, é nesse sentido que eu acho que os governos, eles têm literalmente que se unir, né? Para que não haja essa distorção e, claro, cai na população como um todo. Né?
O Galdino, mesmo diante dessa hecatombe mundial, Os países africanos ainda continuam sem ser ouvidos, Galdino? Não se fala muito, não se comenta muito sobre pandemia em países africanos, por mais que o noticiário traga todo dia informações, ainda há uma certa omissão sobre as informações oriundas do continente?
Então, a mídia ela é muito focada nas Américas, né? Na Europa, na Ásia. A África ainda é muito pouco escutada. Tá? Nós temos acompanhado de perto a evolução. Tá? Existem países que, de fato, a pandemia chegou num patamar maior, como é o caso da África do Sul, da Nigéria. Eu falo muito por Cabo Verde. Né? Cabo Verde teve... até hoje, na verdade, 22 mil casos, uhum. 208 mortes. Nós estamos falando de uma população de 650 mil habitantes. E graças a Deus que ele soube controlar a pandemia desde o início, fechando as fronteiras, apesar do turismo ser o principal efeito do PIB cabo-verdiano, mas eles fecharam. Eles, literalmente, tiveram de cuidar das pessoas. E por isso que tivemos um índice pequeno, infelizmente, ainda 208 mortes, mas isso é muito pequeno e inexpressivo. Da mesma forma como os países que ficam na África Oeste. Estamos falando de 16 países da comunidade da África Oeste, mas que também tiveram índices pequenos, entendeu? Quer dizer, não como estão acontecendo no mundo afora. Não, a dúvida é o seguinte, se eles já estavam com os organismos imunizados, né, por tantas enfermidades que acontecem lá, uhum. e muitas das quais, por proteção da imunidade do organismo, né, eu acredito que sim, e está aí o resultado. Né? Agora, é claro, precisamos ser muito mais escutados, porque nós estamos falando de 56 países que a grande maioria é pobre, a grande sim. maioria depende realmente da comunidade internacional. Aqui no Brasil, literalmente, se escuta muito pouco sobre esse continente.
Perfeito. Antônio Henrique, queria ouvir o senhor a respeito dessas observações aí, tratando já do papel americano no contexto mundial com a chegada do Biden agora, Antônio.
Pessoalmente, eu tenho acompanhado as falas do Joe Biden desde sua posse e ele tem passado alguns recados importantes para o mundo. E agora, com essa finalização da transmissão aí, da doação, talvez, desses 60 milhões de doses de vacina, a gente percebe que, embora o número não seja expressivo em termos mundiais, como você bem falou aí, coisa de 8 bilhões de pessoas, 60 milhões é muito pouco. Mas a questão que me parece importante é essa transmissão de uma ideia de fraternidade, uma questão humanitária. Então, você, no momento de crise que o país, que o mundo todo enfrenta, você falar em distribuir essa riqueza que hoje vale muito, muito, realmente, mais do que ouro, essas doses de vacina. Então, acho que essa sinalização, ele é muito importante para o mundo e talvez também para outros líderes mundiais que possam se inspirar nessa ação e também tratar desse assunto. Não só países africanos, mas a própria Índia, a América do Sul. Você tem inúmeros exemplos de países que estão enfrentando muita dificuldade em obter vacinas no número razoável. Então, isso acho que é uma sinalização muito importante para os Estados Unidos, para o mundo, e que eu espero que isso realmente sirva como exemplo e um exemplo inspirador para que outros tantos possam seguir o mesmo caminho. Falando nos Estados Unidos, eu assim, aproveito a deixa aí para lembrar que uma coisa que eu li esses dias, achei muito interessante, em 2015, meados de 2015, Bill Gates fez uma referência numa determinada palestra e esperava que nos próximos anos surgissem pandemias pelo mundo. Isso era uma coisa inevitável, etc. E quando surge a Covid em 2019 para 2020, ele passou a ser sempre, que já era, mas acho que passou a ser mais uma referência. E dia desses, acho que sábado passado, e foi entrevistado e perguntaram a ele o que, é que ele achava, quando ele se impunha que isso ia normalizar. E ele colocou que acreditava que isso renderia até 2022, acreditando que antes do final, antes do segundo semestre de 2022, o mundo não iria conseguir superar inteiramente essa pandemia. Acredita que até lá nós evoluiremos bastante, mas os números só se tornarão desprezíveis ou muito, muito controlados a partir do segundo semestre de 2022. Inclusive, e aí um elemento interessante, acreditando que com isso haverá um hipercrescimento, um boom econômico, que no segundo semestre do ano que vem, 2022, mais ou menos aí um ano e alguns meses, nós teríamos um boom de crescimento da economia mundial. Mas até lá, teríamos ou teremos ainda muita dificuldade. O que é uma coisa muito preocupante, já que nós estamos aí, final de abril, temos muito tempo até esse segundo semestre de 2022.
A Grécia está com quarentena necessária, não é, Henrique? As restrições para quem chega são fortes,
tá,
né?
Tá fechada ainda. O primeiro-ministro já apoiou uma iniciativa da União Europeia de criar um passaporte livre, um passaporte verde, enfim, uma certificação de vacina que permitiria, com esse tipo de documento, permitiria o livre trânsito. Vocês sabem que para a Grécia, o turismo é extremamente importante, representa cerca de 19% do seu PIB. Tivemos uma queda extraordinária no ano passado. Para você ter ideia em números, em 2019, a Grécia recebeu cerca de 34 milhões de turistas. Ano passado, em plena pandemia, o número caiu para 7 milhões. Isso representa aí o quê? 20%, um pouco menos de 20%. Isso teve um impacto muito grande e muito negativo na economia da Grécia como um todo. Acreditamos que esse ano, embora ainda não estejamos livres dessa pandemia, mas acho que o cenário deve melhorar. Como vocês sabem, o verão europeu, onde a Grécia está dentro, você tem aí o forte dele em meados de julho. Então, junho, julho, agosto seria aí o ápice desse verão. Acredita-se que haverá um fluxo muito grande de turismo dentro da própria unidade europeia. E está se trabalhando muito fortemente, embora seja uma coisa muito comprometida, como o Renier comentou, mas há uma previsão da criação de uma espécie de passaporte interno, onde as pessoas vacinadas terão a possibilidade de transitar livremente. Mas voltando à sua pergunta inicial, hoje ainda está bastante fechado. Você já tem aviões, você já tem voos entre as ilhas, você já tem acesso às maiores ilhas dentro do continente, mas existe ainda uma grande inibição e ainda um grande fechamento de muita coisa. A previsão é que a partir de 10 de maio se inicie um processo mais forte de abertura, mas por hora bastante fechado.
Isso que você cita desse passaporte que o Rainier tocou, esse passaporte Covid europeu, sem dúvida alguma, Rainier, ele vai excluir muita gente. Então, a gente vai ter um processo de seleção, não é? De quem pode e de quem não pode. Agora, por outro lado, você enxerga também isso como um fator de proteção do país, né, Rainier?
Sem dúvida, Aldo. A gente não pode esquecer que para alguns países onde tem algumas doenças endêmicas, você precisa tomar, por exemplo, a malária, enfim. Então, exato. Isso não é uma novidade, você tomar uma vacina para um país onde tem uma doença endêmica. Né? A questão mais é como vai ser colocado em prática, como serão criadas as regras, né? Como vai ser posto em prática. Então, acho que essa é a grande discussão. Eu acredito na democracia, acredito na alternância de poder, eu acredito que a vinda do presidente Biden trouxe coisas muito positivas que foram ressaltadas pelo Antônio Henrique de forma muito brilhante. Então, essa alternância é importante, é novas ideias, novos posicionamentos. Isso faz parte da democracia, do processo democrático. A grande discussão também que existe é todo esse controle eletrônico que foi institucionalizado durante a pandemia, Num país democrático, as instituições controlam essa informação. E num país que não tem a democracia estabilizada, ou é um país que já tem um autoritarismo e tem esses instrumentos disponíveis de controle das pessoas. Então, essas discussões da pandemia extrapolam apenas a questão da doença, que é fundamental, mas é a questão da informação. Nós estamos atualmente discutindo a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Né? Ou seja, numa democracia, as instituições conseguem alinhar e controlar para que não existam excessos.
Não, eu só queria pedir permissão para vocês, porque eu tenho que ir para a formação de rede, ok? Vamos para o repórter CBN e a gente volta já, Rainieri Michael, Ricardo Galdino, Antônio Henrique, Neuste Vander, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Seguimos pela CBN, conversando hoje com o cônsul da Grécia, Antônio Henrique Neuste Vander, o cônsul da Eslovênia, Rainieri Michael, o cônsul do Cabo Verde, Ricardo Galdino. Rainier, perdão, eu tive que lhe interromper no bloco anterior para poder ir para a formação de rede, para o repórter CBN. Queria que você retomasse aí a sua fala, viu, Rainier?
Aldo e queridos ouvintes, não é fácil, né? Quando você está no olho do furacão, não é fácil tomar as medidas corretas. Mas a gente também tem que ver ações positivas, né? Pernambuco está chegando na marca de 2 milhões de vacinados. Essa é uma quantia semelhante a alguns países da Europa. Né? Nosso sistema básico de saúde, né? O SUS universal, tem demonstrado ser eficaz. Mesmo com as suas falhas, ele tem demonstrado, muitos países não têm esse sistema e não têm atendimento domiciliar ou atendimento com o médico da família, por exemplo. Então, existem pontos positivos, né? Nós estamos vacinando na cidade de Recife pessoas de acima de 64, se eu não me engano. Em alguns países da Europa ainda está na faixa das 70. Então, existem questões positivas. Eu reitero aquilo que eu disse logo no início, essa troca. E Henrique falou muito bem, Galdino também falou muito bem. A diplomacia é diálogo e ações. Joe Biden fez essa ação de doação das vacinas. Então, e é esse tipo de gesto que nós precisamos, de troca de informações. Então, é importante as relações internacionais, as embaixadas, os países têm que conversar, fazer essa troca. Quando tivemos a crise em Manaus, os países se uniram, a Alemanha mandou avião, enfim. É esse tipo de atitude que nós precisamos e que chegue para as pessoas verem que é a diplomacia e o diálogo traz resultados com ações concretas. É só para finalizar a minha fala.
Perfeito. Ricardo Galdino, quando a gente fala de cooperação internacional, de união dos países... A pandemia, apesar de tudo, poderia ter sido, ou ainda poderá ser, um elo de retomada, de ligação entre os países, ou nós já temos tempo suficiente para entender e para enxergar que não está sendo desse jeito e há uma tendência de não ser, hein, Galdino?
Então, Aldo, acho que nem a pandemia ainda... se debelou, né? Nós temos aí várias outras cepas acontecendo. Eu acho que há muita politização desse tema, sabe? Isso é o mais perigoso, porque, como anteriormente falamos, quer dizer, existem restrições por um tipo de vacina não poder entrar na Europa, da mesma forma... A própria AstraZeneca, né, que causou em algumas pessoas a questão de hemorragias. Enfim, é tudo uma incógnita, sabe, Aldo? A certeza que a gente tem é que isso vai demorar um pouco mais. Tá? Isso até em questões de equilíbrio, né, da saúde, o equilíbrio da economia. Nós temos hoje países como... A Austrália, que está praticamente sem qualquer nível de contaminação ou índice de mortes. Mas assim, é como eu falei no início, esse vírus ele é aéreo. Qualquer pessoa que se transportar estiver contaminada, ele ainda não foi, não chegou à sua essência da solução. Os cientistas ainda não chegaram com a fórmula mágica. E esse é o perigo, sabe? Eu acho que a diplomacia ela precisa estar atenta a isso, os governos atentos aos povos, porque esses sim são realmente afetados, e eu acho que a gente não pode politizar isso, sabe? Existem necessidades a resolver, nós citamos no início a Índia com esse turbilhão, e isso vai muito em função também da própria acomodação do vírus em cada país. Nós estamos passando por uma cepa em que nós estamos no outono, teoricamente nós estamos no outono, e ela já está em descendente, mas já chegamos ao inverno em junho, e na Europa nós estamos falando do verão, então ele está se adaptando. Nós estamos há mais de um ano com esse assunto sendo discutido, então tem que se pensar também no convívio do vírus, para que isso não prejudique mais a economia mundial.
Uhum. Perfeito. Ô Antônio Henrique, esse momento está colocando aí à prova as relações internacionais, as tensões elas estão sendo mais colocadas. Nós vemos agora a reunião do clima, dias atrás, onde os líderes ou alguns se mostravam tensos na hora da fala. Enfim, as relações internacionais estão sendo colocadas à prova, Antônio Henrique Nachtwander?
Sem dúvida alguma, Aldo. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando um momento muito, muito atípico, né? Mas ímpar também quanto a essa questão dos blocos, não só blocos econômicos, mas também o envolvimento dos países entre si. Infelizmente, a gente tem percebido, pelo menos na atualidade, uma piora das diferenças entre os ricos e os pobres. Então, você tem aí, como Galdino bem ressaltou, um processo de vacinação muito incipiente na África, você tem incipiente também na Índia, alguma coisa aí que a gente não tem números muito, muito precisos, mas alguma coisa na China também, um movimento que a gente não sabe até que ponto os números são públicos. E, por outro lado, você tem países que, assim como Israel, como os Estados Unidos, boa parte da União Europeia, em que a vacinação anda muito bem, com números muito consideráveis. Pessoalmente, me causa muita preocupação essa diferenciação que cada vez se torna mais evidente entre os ricos e os pobres. A gente, aqui no Brasil, particularmente, convivemos muito, muito constantemente com essa dicotomia, com essa convivência entre ricos e pobres, e nós percebemos que isso invariavelmente não combina, né? A convivência não é harmônica, e a pobreza e a riqueza, quando elas estão muito próximas uma da outra, em geral há muito conflito. Então, pessoalmente, eu vejo com uma certa preocupação esse momento. Quero crer que é uma fase curta de adaptação a essa nova realidade, e que em breve poderemos ter aí uma democratização e uma distribuição mais justa das vacinas pelo mundo. Espero que isso venha, e venha em breve, porque, assim como a fome, a doença também não espera.
Aliás, e no momento, né, Rainier, não tem outra alternativa que não sejam as restrições, as medidas sanitárias e vacina, né? É sine qua non para a gente tentar voltar um pouquinho ao equilíbrio. Aliás, que inveja da Nova Zelândia, hein, Rainier?
Veja, dá inveja sem dúvida alguma, né? Da Austrália, Nova Zelândia, né? Enfim, dos países, Israel, como o Nachtwander falou muito bem. Mas veja, a gente tem que analisar caso a caso, né? A Nova Zelândia tomou algumas medidas, mas ela é uma ilha, um arquipélago, né? Então você tem uma forma de controle diferente de um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, com divisas com vários países, cada país tendo uma regra. E isso a gente também viu na Europa, a questão das fronteiras, por muito tempo, mesmo tendo a União Europeia, cada país estava adotando uma regra única. Então, quando você está falando da Nova Zelândia, realmente é um caso de sucesso, mas é um arquipélago, né? O difícil é você conseguir transpor essa experiência para outros países. Mas, Aldo, eu queria colocar duas coisas que eu acho importantes para você e para os ouvintes. O que nós estamos aprendendo nessa pandemia? Além da diplomacia, que a gente tem falado bastante, eu acho que tem algumas questões que a gente tem que repensar os países como soberania, como uma questão de soberania nacional. Algumas indústrias o país precisa ter. Por exemplo, o país precisa ter algumas indústrias. Por exemplo, pesquisa, educação, saneamento básico, saúde. Nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que conseguir produzir vacinas no Brasil. Nós vamos ter que precisar produzir máscaras. Nós tivemos casos de alguns países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, que não produziam mais máscaras. Tiveram que produzir, enfim, essa discussão do que é uma segurança nacional, que tipo de indústria que nós precisamos ter, não só no Brasil, em todos os países, para depender, não é depender menos do comércio, mas que a gente tenha uma agilidade maior dentro dessas situações que vão acontecer mais frequentemente, é uma discussão muito importante. E volto a dizer, saneamento básico, educação, pesquisa são fundamentais, e ter uma indústria nacional para trazer soluções rápidas para desafios como esse. E eu não poderia deixar de falar rapidamente que essa agenda de estímulos à economia, que foi uma agenda quase que global, cada país criando regras, ela vai gerar grandes déficits orçamentários nos países. Vejam, os Estados Unidos já está mudando a sua forma tributária, né? E para avaliar essa questão dos impactos. Então, a gente fala que tem que dar 300, 500, 600 reais, eu não vou entrar no mérito do valor, mas esse dinheiro vai ter que ser reposto no caixa dos governos. O governo não produz dinheiro, quem produz dinheiro somos nós. Então, e a forma de tirar mais dinheiro é impostos. E isso a gente já está vendo, né, até as economias voltarem, como o Henrique falou, esse estudo do Bill Gates é muito interessante, no segundo semestre de 2022, mas o aumento de impostos é uma tendência mundial.
Esse assunto que você cita aí, e aí foi bem lembrado por Ricardo Galdino, de que nós temos aí um continente africano, Raini e Antônio e Galdino, ainda completamente esquecido pelo mundo. Não sei se a palavra é muito forte, se é completamente, mas esquecido mesmo em todos os sentidos. Esta pandemia mesmo tem revelado muito mais isso. Não é aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai para o noticiário, pouco se fala, Rainier, Antônio e Galdino, sobre as ações em países africanos. E então, aquela coisa de que a pandemia ela poderia trazer mais sensibilidade dos gestores mundiais, ela termina, infelizmente, indo por água abaixo. Não é? Galdino, qual é a expectativa que a gente tem a partir de agora? Será que muda alguma coisa com países de primeiro mundo já se protegendo, já conseguindo vacinar em larga escala? Será que o olho agora se volta para esses países menos favorecidos, Galdino?
Eu acho, Aldo, que cada país, né, cada comunidade dessa está tentando resolver o seu problema interno, né, e se fortalecendo para poder passar para a segunda parte, que aí seria essa ajuda internacional. Estados Unidos já deu essa demonstração, né, um país que já utilizou 230 milhões de doses e está aí disponibilizando mais 60 milhões, enfim. Isso não quer dizer que ele imunizou toda a população, mas já tem uma reserva que pode ser disponibilizada. A esperança é que isso realmente aconteça, né? Porque nós estamos falando não só de África, mas tem países na Ásia que estão na mesma situação, entendeu? E até talvez muito pior. Eu acho que o mundo tem que começar a prestar atenção a essas comunidades, porque nós estamos falando de um tipo de pandemia que que afetou a todos. Mas de lá também existem outras, como malária, como ebola, que se isso eclode para as relações mundiais, também causa um transtorno que você não tem ideia. Tá? Então a pandemia realmente ela é a preocupação, é o ponto nevrálgico que os países têm que se resolver, mas eu acho que conjuntamente e com o apoio da OMS, que tem que agir sobre esse aspecto, é liberar informações concretas, informações que sejam sensíveis também às potências mundiais. Eu acho que ela, que é o digamos assim, o maestro dessa orquestra, ela tem que também emitir em sua voz ativa a possibilidade da ajuda a esses países que tanto necessitam, entendeu? Até porque, como eu falei no início, nós temos uma situação da África com poucas informações e, em alguns casos, países que nenhuma informação. Se a pandemia ela realmente afeta o mundo, isso tem que ser observado. Isso não pode passar despercebido pela imprensa mundial, não pode passar despercebido pelas grandes potências.
Perfeito. Ô, Rainier e Henrique, o papel da ONU nesse contexto todo deve ser mais incisivo, Antônio Henrique?
Desculpa, Aldo.
O papel da ONU nesse momento que a gente está vivendo, deve ser mais forte, deve ser mais presente?
Eu tenho acompanhado muito de perto toda a movimentação aí da ONU, e particularmente da OMS, e a gente percebe que os esforços são mundiais, os esforços são gerais, mas as ações têm que ser locais. Então, os países têm que tomar suas decisões, os países têm que tomar suas medidas. Acho que cabe a esses organismos internacionais, a exemplo da ONU, a discussão e fomentar soluções. Entretanto, a implementação delas, infelizmente ou felizmente, passa pela soberania de cada um. Então, a gente percebe que a discussão tem sido feita, a implementação é que carece de alguma mudança. Você falou agora há pouco, você comentou sobre a questão da vacinação, e me parece que a questão crítica nesse momento é essa, porque já foi desenvolvido, né? Já foi desenvolvido aí, você tem hoje uma série de convicções generalizadas sobre os métodos que são possíveis para reduzir a contaminação, mas para que você possa dissipar, que você possa evitar que isso dizime a população, é a vacina. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, além de preservar essas medidas de contenção, é trabalhar na vacinação. Uhum. A gente percebe que alguns países, você vê, no caso, eu posso me referir com dados precisos e atuais da Grécia, onde você teve, até o dia de ontem, 18,9% da população-alvo vacinada. Isso dá aí alguma coisa em torno de 2 milhões de pessoas. Toda a população de algumas centenas de pequenas ilhas já foram vacinadas. Então, você vacinou primeiramente as pequenas ilhas, são populações isoladas, relativamente isoladas, e que na atualidade estão isoladas em função das medidas de contenção, e você partiu para os maiores centros na sequência. Isso vai dando resultado e você vai conseguindo inibir os números. Mas voltamos ao ponto de partida, vacina, vacina. Então, eu acho que essa questão da vacina é fundamental e que os órgãos internacionais, os organismos internacionais têm trabalhado fortemente. Entretanto, acho que faltam ações mais proativas das grandes potências. Acho que ainda tem muito pela frente e que se esses números hoje, você tem aí nos Estados Unidos um número de mortes acumulado de 500 mil de pessoas, né? 572 mil, você tem 390 mil aproximadamente no Brasil, 103 mil mortos na França. Os números são impressionantes. E ainda para fechar, eu diria que a Alemanha, você tem hoje 81% do pico da pandemia lá e está subindo. Enquanto que na maior parte dos demais países esse número vem caindo, na Europa pelo menos, você tem a Alemanha com crescimento. Então a gente percebe que a vacinação é fundamental e que espero que seja tenha o seu ritmo intensificado. Todos nós precisamos e esperamos que isso aconteça.
Perfeito. Ranier, queria ouvir você sobre essas questões ligadas aí à ONU.
Veja, nenhum organismo é perfeito, representativo. Mas sem eles, hoje seria impossível. Obviamente, o discurso, desde o início da pandemia, em alguns casos foi contraditório, né? Importante que esse processo seja de aprendizado para todos nós e precisamos ter esses organismos funcionando. Henrique já colocou muito bem, com ações locais, com apoio para as ações locais. Precisamos olhar nossos irmãos na África e alguns países na Ásia, inclusive a gente esquece da América Central, né? Os países da América Central também, ou do Caribe, também muitos pobres. Então, existe uma carência muito grande. E eu me lembro muito bem, há quase um ano atrás, eu participei de um debate com um pesquisador aqui de Pernambuco. E eu, muito inteligente, muito interessante o debate, e eu fiz uma pergunta. Eu falei, fantástico estudo, parabéns. E a minha pergunta é única. Como isso está sendo compartilhado com os outros institutos, universidades, entidades, pelo mundo afora? E essa pergunta eu ainda faço hoje. Quer dizer, o Mercosul não é só um instrumento, um órgão para comércio. Ele tem que existir também para situações como a pandemia. A comunidade das nações africanas também tem que existir dessa forma. Então, a necessidade desses instrumentos, desses órgãos representativos, não são apenas para comércio. Eles têm que também apoiar questões como as que nós estamos vivendo na pandemia, em termos de ações coordenadas, trocas de informações científicas, quem sabe compras de medicamentos, de insumos, enfim. Então, a ONU é um deles, com a Organização Mundial de Saúde é um das entidades. Mas nós temos inúmeras outras que precisam fazer uma reavaliação da sua existência. Não apenas para comércio, mas também para trocas de informações, né, apoio humanitário e fraterno. Então, eu acho que essa é uma das lições da pandemia que nós estamos vivendo, meu querido Aldo, meus queridos ouvintes. Eu queria parabenizar novamente pelo debate e parabenizar a presença de um representante consular do continente africano que nós estamos tendo, que é Rigaldino, que é muito importante, se fala bastante em inclusão e diversidade, é o que nós precisamos ter também no debate, com a visão dos nossos irmãos africanos e de outras regiões e de outros países. Então, fica o nosso parabéns, caro Aldo. Perfeito. Pela presença do nosso colega, além do nosso colega Henrique, também, Noachwander, da Grécia.
Perfeito. Sempre bom poder ter essa diversificação. Ricardo Galdino, deixe-me agradecer a sua presença, a sua participação. Quero contar, certamente, nos próximos programas com a sua presença. Importante a participação, os números, o relato. E até um próximo encontro, Galdino.
Obrigado, Aldo, pela oportunidade e estaremos sempre à disposição, viu? Obrigado também e um abraço aí no Ranier e no Henrique.
Perfeito. Antônio Henrique, obrigado mais uma vez, Henrique, pela participação e até um próximo encontro.
Aldo, agradeço a oportunidade de estar aí conversando com pessoas desse nível e com essa conversa que a gente teve aqui, que tratou de assuntos tão relevantes. Certamente seu programa está se tornando uma referência e cada vez mais as discussões em altíssimo nível. Parabéns a todos e um abraço até a próxima.
Muito bem. Grato, viu, Henrique, mais uma vez. Ranier Michael, obrigado, Ranier, mais uma vez pela participação.
Meu querido Aldo, meus queridos ouvintes, Henrique, Galdino, é sempre um prazer estar aqui e ficamos sempre à disposição para enaltecer as ações diplomáticas, as relações, sempre trazendo um debate de alto nível. Eu agradeço e parabéns, meu querido Aldo Vilela.
Obrigado, Ranier Michael. Obrigado, Antônio Henrique Neuschwander. Obrigado, Ricardo Galdino. O nosso debate fica disponível daqui a pouquinho nas redes sociais. Já a gente volta para sequenciar a tarde de programação de notícias da CBN.
CBN Total.